Em certa ocasião, Jesus se aproximou de um grupo que discutia veementemente com seus discípulos. Quando o Salvador perguntou sobre o motivo da contenda, o pai de um menino enfermo se adiantou, dizendo que havia procurado os discípulos de Jesus para pedir uma bênção para seu filho, mas eles não puderam fazê-lo. Com o menino ainda rangendo os dentes, espumando pela boca e se debatendo no chão, em frente a eles, o pai apelou a Jesus com a voz de alguém em alto final de desespero. Se tu podes fazer alguma coisa, ele disse, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, disse com lágrimas, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. A convicção que aquele homem tinha a princípio, como ele mesmo admitiu, era limitada. Mas ele tinha um desejo urgente e ardoroso de curar seu único filho. Foi-nos dito que isso é suficientemente bom para começar. Mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, declarou Alma, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes. Sem lhe restar outra esperança, este pai suplicou ao Salvador do mundo com a fé que tinha. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mal consigo ler essas palavras sem chorar. O pronome plural nós é obviamente usado de modo intencional. Na verdade, o homem estava dizendo, toda a nossa família está suplicando. Nossa luta nunca termina. Estamos exaustos. Nosso filho cai na água. Nosso filho cai no fogo. Ele está sempre em perigo. E nós estamos sempre com medo. Nós não sabemos a quem mais recorrer. Será que tu podes nos ajudar? Ficaremos gratos por qualquer coisa. Uma bênção parcial. Apenas um vislumbre de esperança. Um pequeno alívio do fardo que a mãe desse menino carrega todos os dias de sua vida. A pergunta, se tu podes fazer alguma coisa feita pelo pai, foi respondida com a condição, se tu podes crer, proferida pelo mestre. As escrituras dizem logo, não lentamente nem com descrença ou ceticismo, mas logo. O pai exclamou em genuína aflição paterna. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Em resposta à renovada e ainda parcial fé, Jesus curou o menino, quase literalmente trazendo-o de volta de entre os mortos, conforme a descrição de Marcos do ocorrido. Agora, com esse terno registro das Escrituras como fundo, gostaria de falar diretamente aos jovens da igreja. Jovens em idade, ou novos em tempo de membro da igreja, ou novos na fé. De uma forma ou de outra, isso deve incluir praticamente todos nós. A primeira observação em relação a esse relato é que, ao se deparar com o desafio da fé, o pai primeiro assegurou seu ponto forte e só depois reconheceu sua limitação. Sua declaração inicial foi afirmativa e sem hesitação. Eu creio, Senhor. Eu gostaria de dizer a todos os que desejam ter mais fé, lembrem-se desse homem. Nos momentos de temor ou dúvida, ou em tempos difíceis, preserve o que você já conquistou, mesmo que isso seja algo limitado. No desenvolvimento pelo qual todos temos que passar na mortalidade, todos nos deparamos com o equivalente espiritual da aflição daquele menino ou do desespero daquele pai. Isso vem a todos nós. quando chegarem esses momentos e surgirem esses problemas, cuja resolução não seja iminente, preserve o que já conquistou e permaneça firme até adquirir conhecimento adicional. Foi a respeito deste exato incidente, deste milagre específico, que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O tamanho de sua fé ou o nível de seu conhecimento não é o problema. Trata-se da integridade que você demonstra em relação à fé que você tem e à verdade que já conhece. A segunda observação é apenas uma variação da primeira. Quando surgirem problemas e dúvidas, não comece sua jornada em busca da fé dizendo o quanto você não tem, partindo assim de sua descrença. Isso seria como colocar a carroça diante dos bois. Ora, deixe-me esclarecer esse ponto. Não estou pedindo que você finja ter uma fé que não possui. O que eu estou pedindo é que seja fiel à fé que você já tem. Às vezes agimos como se uma sincera declaração de dúvida fosse uma manifestação de coragem moral maior que uma declaração sincera de fé. Pois não é. Lembremos todos, então, da clara mensagem deste relato das Escrituras. Seja o mais franco que tiver de ser em relação às suas dúvidas. A dúvida é cheia delas, em um assunto ou em outro. Mas se você e sua família querem ser curados, não permita que essas dúvidas impeçam que a fé realize seus milagres. Além disso, você tem mais fé do que imagina, graças ao que o livro de Mormon chama de a grandeza das evidências. Por seus frutos os conhecereis, disse Jesus. E os frutos de se viver o Evangelho são bem mais evidentes na vida dos santos dos últimos dias em toda parte. Como Pedro e João disseram aos fariseus, eu digo a você, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E o que temos visto e ouvido é que foi feito um milagre notório na vida de milhões de membros desta igreja. Isto não pode ser negado. Irmãos e irmãs, esta é uma obra divina em andamento, com manifestações e bênçãos abundantes em todas as direções. Portanto, não se aflijam se de tempos em tempos surgirem questões que precisem ser analisadas, compreendidas e resolvidas. E isso será feito. Nesta igreja, o que conhecemos sempre supera o que não conhecemos. E lembre-se, neste mundo celestial, todos temos que andar pela fé. Por isso, seja bondoso com as fraquezas humanas, as suas próprias, bem como as daqueles que servem em uma igreja que é liderada por homens e mulheres voluntários. Com exceção de seu perfeito filho unigênito, as pessoas imperfeitas sempre foram tudo o que Deus teve para usar em sua obra. Isso deve ser terrivelmente frustrante para ele, mas ele sabe lidar com isso. E devemos fazer o mesmo. Quando você vir imperfeições, lembre-se que a limitação não está na divindade desta obra. Como um talentoso escritor sugeriu, quando a infinita plenitude é derramada, não é culpa do óleo que haja alguma perda, porque os recipientes finitos não conseguem contê-lo. Esses recipientes finitos incluem cada um de nós, você e eu. Portanto, seja paciente e esteja pronto a perdoar. Última observação. Quando surgir uma dúvida ou dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Se a desejarmos de modo tão humilde e sincero como fez aquele pai, podemos recebê-la. As Escrituras se referem a esse desejo sincero como verdadeira intenção, com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus. Em resposta a esse tipo de importunação, eu testifico que Deus sempre enviará ajuda de ambos os lados do véu para fortalecer nossa crença. Eu disse que me dirigia aos jovens. Ainda o faço. Um rapaz de 14 anos me disse recentemente, com uma certa hesitação: "Irmão Holland, eu não posso dizer ainda que eu sei que a igreja é verdadeira, mas eu creio que é." Abracei aquele menino com toda a força que tinha. Disse-lhe com todo o favor de minha alma que crer é uma palavra preciosa, um ato ainda mais precioso, e que ele nunca deve se desculpar por apenas crer. Eu lhe disse que o próprio Cristo declarou: "Não temas, crê somente." Uma frase que, aliás, levou o jovem Gordon B. Hinckley para o campo missionário. Eu disse àquele rapaz que crer sempre foi o primeiro passo rumo à convicção, e que cada uma das regras de nossa fé coletiva começa com a palavra cremos. Eu lhe disse o quanto me sentia orgulhoso dele pela sinceridade de sua jornada e de sua pergunta. Com a vantagem adquirida por quase 60 anos, desde que eu era um jovem de 14 anos que começava a crer, declaro algumas coisas que hoje eu sei. Eu sei que Deus é, em todas as ocasiões e de todas as maneiras e em todas as situações, o nosso amoroso Pai Celestial. Eu sei que Jesus foi seu único Filho perfeito, cuja vida foi oferecida com amor, pela vontade tanto do Pai quanto do Filho, para a redenção de todo o restante de nós que não somos perfeitos. Eu sei que Ele levantou-se da morte para viver novamente, e por tê-lo feito, você e eu o faremos também. Eu sei que Joseph Smith, que reconheceu não ser perfeito, foi mesmo assim um instrumento escolhido nas mãos de Deus para restaurar o Evangelho eterno na Terra. Eu também sei que, ao fazê-lo, principalmente por meio da tradução do Livro de Mórmon, ele me ensinou mais a respeito do amor de Deus, da divindade de Cristo e do poder do sacerdócio neste mundo do que qualquer outro profeta sobre o qual eu tenha lido ou conhecido ou ouvido falar em toda uma vida de busca. Eu sei que o presidente Thomas S. Monson, que se aproxima com devoção e bom ânimo do aniversário de 50 anos de sua ordenação como apóstolo, é o legítimo sucessor daquele manto profético hoje em dia. Eu sei que os outros 14 homens que apoiamos como profetas, videntes e reveladores o apoiam com as mãos, com o coração e suas próprias chaves apostólicas. Essas coisas eu declaro a vocês com a convicção que Pedro chamou de a muito firme palavra de profecia. O que antes era uma minúscula semente de crença para mim, cresceu até se tornar a árvore da vida. Por isso, se sua fé for testada nesta ou em qualquer outra época, convido-os a apoiarem-se na minha. Eu sei que esta obra é a própria verdade de Deus. Nos arriscamos muito se permitirmos que a dúvida ou os diabos nos deviem de seu caminho. Tenham esperança. Continuem na jornada. Reconheçam sinceramente suas dúvidas e preocupações, mas primeiro avivem a chama da fé para sempre, porque tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus Cristo. Amém.